Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Cycling Ano 2. O episódio Casais que Pedalam é um oferecimento de Cliff, monitoramento e resgate de atletas em situação de emergência, feita por médicos especialistas para ciclistas como você. Não fique perdido na pista, procure a Cliff e saiba como ter mais segurança nos seus pedais. Aproveite esse momento e dê mais segurança também para quem você ama. Quem também está conosco nesse programa é a Lu Kachin, Joias Esportivas. Nesse clima de Dia dos Namorados, declare seu amor e incentive o estilo de vida duas rodas com uma joia da linha Bike Lovers. Acesse www.lucachin.com.br. Na conversa com a Juliana e o Rafael, você vai ouvir uma história diferente. Ela já era apaixonada pela bicicleta e uma soneca no cinema deu fim ao primeiro momento do relacionamento dos dois. Rafael, marotamente, entre casar e comprar uma bicicleta, começou pela bike, mas recuperou o relacionamento. Essa é uma história que tem muitas nuances e que vale muito a pena ouvir. O Gregário Cycling Casais que Pedalam começa agora.
Juliana e Rafael, obrigado por terem aceito o convite e estarem aqui como um casal que pedala na Gregário Cycling.
É um prazer estar aqui com vocês.
Uma honra participar desse programa que a gente admira tanto. Parabéns.
E começando, Juliana, qual é a tua história com o esporte e a bicicleta?
Bom, a minha história com a bicicleta é recente, né? Eu comecei em 2018, porque eu corria nessa época. Mas a minha filha foi chamada para nadar no competitivo do Clube Pinheiros e não queria ir. E eu tentava incentivá-la a ir e ela dizia: mas mãe, você não gosta nem de ir na piscina no final de semana, como é que você vai querer que eu nade, né, todo, 3 vezes na semana, competir todo final de semana? E eu decidi que eu ia aprender a nadar para incentivá-la. Só que eu, de fato, detesto nadar com todas as minhas forças. Então, eu me coloquei uma meta de fazer um short triathlon para poder incentivá-la a nadar. E aí, para isso, eu comprei uma bicicleta, fui aprender a nadar e, no final, confirmei o meu ódio pela natação e um amor imenso pela bicicleta.
E, Rafael, você na roda, a tua história com esporte e ciclismo?
A minha história é mais recente ainda, né? Minha história com esporte é longa, mas com ciclismo está fazendo um ano agora. Muito influenciado por você, Álvaro, e pela Juliana. E aí eu decidi encarar essa história da bicicleta. Eu fazia outros esportes, eu sempre corri, malhei e joguei muito golfe. E aí eu ia nos finais de semana jogar golfe e a Ju ia pedalar. Abandonei um pouco o golfe e me juntei à bicicleta, principalmente para formar uma parceria boa com a Ju nos finais de semana e a gente poder curtir mais do que a gente separado.
Tem uma história aí por trás disso, que não é tão bonito assim para a gente fazer a parceria. É que a bicicleta foi motivo de término de relacionamento e de volta.
Essa história é boa. Como foi isso? Por que, que ela separou, Juliana?
Né, como eu falei, quando eu comecei, o Rafael jogava golfe e inicialmente era uma boa combinação. Afinal de contas, ele ia jogar golfe, demorava lá suas 4 horas, 5 horas... E era o tempo que eu também demorava aí no pedal. Só que aí eu estava naquele início de bicicleta, que você só fala de bicicleta, só pensa em bicicleta, só tem amigos de bicicleta, só quer comprar coisas de bicicleta. Então eu era aquela chata. E era uma super iniciante, como eu falei, estava começando a fazer, tentando, né, nadar, pedalar, correr. Então eu estava sempre exausta. Então era sempre uma briga. Ah, você não quer mais sair no final de semana, acordar às 4 da manhã, chega exausta. O que culminou com o término foi que eu decidi que, então, tá bom, vou voltar do pedal e a gente vai ao cinema. E aí eu dormi no cinema. Então, você pode imaginar que, ao invés de melhorar, tentei melhorar, mas piorou a situação, né? Então,
eu conheço, eu te entendo, Juliana, eu te entendo perfeitamente. Isso não sobra para nada, né?
Eu também, já vivi essa situação.
O Rafael agora, pedalando, começa a entender esse ponto também ou não?
Ele não entende, ele tem uma energia que não tem fim. né? Então, eu não sei de onde vem tanta energia, né? É diferente de quando, desse começo. O começo dele foi diferente do meu começo, né? Eu estava sempre exausta, morta, não tinha jeito, né? Então, enfim, óbvio que não foi só por isso, mas ele estava sempre implicando bastante com essa situação. A gente terminou, como eu falei, passamos aí um ano separados e a gente, nesse um ano, mal se falava, e a gente voltou a se falar porque aí ele me mandava mensagem e não respondia. Aí um dia ele mandou: posso contar uma coisa? Comprei uma bicicleta. E aí, desde então, voltamos a nos falar, e aí, pode me ajudar, me dar uma opinião e sei lá o quê. E aí sim, voltamos a nos falar. Logo que a gente voltou a se falar e voltou a namorar, eu tive um acidente de bicicleta. E aí caí na estrada, quebrei a bicicleta, nada muito sério, mas mais chato, né? E aí fiquei um pouco desanimada com a história da bicicleta, tive que ficar um tempo no rolo e tudo mais. E foi ótimo ele ter começado a pedalar e tá super na pilha, porque aí eu falava: nossa, ele ficou um chato, só fala de bicicleta, só quer pedalar às 4 da manhã, agora eu vou ter que ir junto, porque eu era essa pessoa. Então, foi um super incentivo para eu retomar os treinos depois do incidente com a bicicleta.
Agora, você que começou no ciclismo há um ano, você está decolando vertical. E teve um amigo nosso que tem aquela piada de que amigo de bicicleta vem chamado de um churrasco, de uma festa, chama a gente para fazer um triplo campus em Campos do Jordão, que é um treino de... Qual foi a distância, a altimetria e horas?
Eram 132 quilômetros, né, com altimetria de 3.800, e a gente fez em, que deu, 7 horas quase.
É quase uma etapa de grande volta, só com a diferença que você não teve uma antes e não vai ter outra no dia seguinte, mas de qualquer forma está longe de ser trivial, ainda mais para quem chegou um ano no esporte.
É quase não, é uma etapa de grande volta.
Pois é, esse amigo veio de marcar um churrasco, uma festa, foi chamar para comemorar fazendo isso. Eu fiquei no meio do caminho,
inclusive. Amigo da onça esse, hein? Deixa eu apontar para eu não me aproximar dele. Brincadeiras à parte, eu percebo que vocês levam a pegada da performance, tanto você, Rafael, como a Juliana, bem intrínseca na casa, né? Como funciona a rotina de vocês nessa parceria do treino? Vocês treinam juntos, treinam separados?
A gente treina separado. No final, eu fico para trás, né? Ele é mais novo, mas ele tá, como o Álvaro falou aí, tá uma super performance, né? E acho que é legal também treinar separado, não fazer também tudo junto. Se conhece pessoas novas, ritmos novos. Alguns dias eu gosto de treinar com ele, que é para eu poder acelerar o meu ritmo.
Agora, Rafael, como é ter uma relação como vocês têm hoje, onde o esporte é um fator comum e com outras relações que ele não era um fator comum?
Olha, é uma bênção, na verdade. A gente tem muito assunto em comum para falar do esporte em si. A gente tem um ciclo de amizades que também é comum. E não fica uma coisa chata, né? A gente só fala de bicicleta ou só fala de ciclismo, mas não é verdade e não atrapalha, porque justamente durante os treinos, né, a gente está em turmas separadas. Então, a gente vai junto, a gente acorda junto, vai treinar, volta, acabados, e aí a gente relaxa. Um entende o que está acontecendo com o outro, um entende a frustração do outro, a felicidade. Então, acho que rola um companheirismo, rola uma sinergia muito grande. E é algo que eu sempre comentei com a Ju, né, nas nossas histórias do passado. Eu falei: cara, é muito importante para a gente um ponto em comum, assim, um hobby, um esporte, onde a gente se encontre e consiga desenvolver, né? Senão a gente acaba, já no dia a dia, estando tão separados, né, que no final de semana, se eu for passar o dia no campo de golfe e ela passar a manhã pedalando e depois o resto da tarde dormindo, a gente não vai se ver e não vai conseguir conviver bem, né?
Eu acho que tem também essa parte do cuidado, né? Que é quando duas pessoas fazem a mesma coisa. Vi você hoje, né? O que aconteceu? Pedalou bem? Ou vou te dar uma dica aqui. Então, acho que tem esse companheirismo e esse cuidado que vem a somar num relacionamento, já que tem outras coisas boas.
E, Rafael, fora que você está qualificando para Tóquio, lá no ciclismo de estrada, além dessa meta, qual é a que vocês têm juntos de fazer no pedal?
A gente tem a meta de fazer Dolomitas. Essa aí a Ju trouxe, que era um desejo dela, e a gente ficou, depois que passar toda essa pandemia, essa loucura aqui, da gente planejar uma viagem para lá e fazer um percurso bem bonito.
E Álvaro, você falou do amigo que, ao invés de chamar para o churrasco, chama para ir fazer o triplo campus. Eu trouxe a ideia, mas aí é que o meu super namorado trouxe a ideia da lua de mel ser fazendo Dolomitas, que tal? Aí ele falou, vô, eu já tive uma brilhante ideia, a gente vai casar e vai passar a lua de mel na Itália, e aí a gente vai fazer Dolomitas. Eu falei, ah, tá, então eu vou ter que levar a bicicleta, além de tudo. Então, não reclama do churrasco, não.
É uma boa prova de fogo para o início do casamento, né? Se passar esse perrengue bem, aí já não vai ter mais problema que venha pela frente.
Agora, tem data para Dolomitas?
A gente queria ter feito esse ano, né? Mas, enfim, não deu por conta da pandemia. A gente espera poder fazer o próximo ano.
Não, Dolomitas é inesquecível. Eu acho até... com vocês, que nós damos em vagabundo, tem que tirar uma foto lá dividindo um espaguete no topo ali do Stelvio, que vai ser marcante. Rafael, a gente fala dos positivos, mas o que seria um negativo de vocês dois gostarem de bicicleta e praticarem o ciclismo?
Nossa, o negativo é que não tem freio, né? A gente vai sempre ligado à bicicleta, todo final de semana, sábado, domingo, e a coisa não tem freio. Teve um dia que a gente falou, não, vamos descansar esse domingo, vamos dormir até mais tarde. E a gente fica meio com aquele sentimento de culpa, né? Mas, sim, a gente ia dormir até mais tarde, acordou às 7h30.
Sete e meia da manhã,
a gente com os olhos abertos.
Aí você foi se pesar, nossa, falou que estava 200 gramas mais pesado, você tem que treinar, estou ficando gordo.
Vamos correr, né? O dia rende, né? Você fala assim, nossa, e agora? O que eu vou fazer com todo esse dia pela frente? Mas é gostoso, assim, de vez em quando a gente se olha e se colocar um freio, mas é mais difícil, né? A gente, na verdade, está se pressionando mutuamente, no bom sentido, mas que pode em algum momento exagerar, né?
E quando, talvez o Rafael ainda não passou por isso, por ser muito novo, a Juliana vai saber melhor. Chega uma hora que você está ali com a rotina de treinos, tem o objetivo da Dolomita, por exemplo, mas que você tem aqueles dias que você está meio de barrom, como o pessoal fala aqui, né? Você está meio down, você tem que fazer aquele treino, você acorda, está garoando, você fala, e aí? Como funciona o boost na motivação de um ajudar o outro? Rola um empurrão nesse sentido?
Olha, vou dizer que nos treinos durante a semana, esse empurrãozinho não tem funcionado muito, não. É que eu conheço bem, como você já identificou, e o Rafael ainda está naquela pegada do começo, não tem dia, não tem horário, não tem tempo ruim, literalmente, que o faça desistir. Agora, nos treinos de final de semana, sim, aí funciona, né? Aquela coisa, ah, vamos, vai ser legal. É sempre a pessoa, quando começa a falar, já naquele entusiasmo todo, acaba incentivando e te motivando, e que é a melhor coisa, né? Depois, ah, vamos. Comigo, normalmente, ah, vamos, depois a gente faz tal coisa. Depois a gente toma um açaí não sei onde. Depois a gente vai comer não sei onde. Aí eu vou. Funciona como um bom apio. Mas normalmente serve mais mesmo como motivação, como eu falei, né? No momento mais difícil, como pós-incidente, se não tivesse o Rafael, talvez eu tivesse demorado mais para voltar à bicicleta.
Agora, Juliana, você e o Rafael são profissionais muito bem-sucedidos em empresas de sucesso, em posições de responsabilidade. Como o ciclismo ajuda na sua performance profissional?
Nossa, ajuda muito, e outro dia eu tive uma conversa com o meu chefe a esse respeito, né? Ele falou, como é que vocês conseguem pedalar tantas horas, né, todos os dias, por que vocês fazem isso? Eu acho que a melhor forma de aliviar o estresse me ajuda muito a organizar ideias e pensamentos. Então, assim, muitas vezes pedalando, você está ali 5 horas na bicicleta, você dá aquela baixada na ansiedade, né? Você já pensou em tudo, e aí você consegue organizar os seus pensamentos. Eu digo que é quase uma meditação em movimento, né? É quando as melhores ideias vêm, você consegue acalmar e se organizar. Isso vale também, eu acho, que para o lado profissional e para o próprio lado pessoal, com filhos e todos os dilemas e os momentos que a gente está vivendo. Eu acho um excelente momento para descarregar estresse, adrenalina, dopamina, ocitocina, né? Você termina com outro astral e com a cabeça muito mais leve, né? Corpo, pernas pesadas e cabeça leve.
Olha, o equilíbrio é total, né? Assim, se não fosse o ciclismo, eu acho que eu tinha surtado nessa pandemia, né? Porque estava tudo fechado. Até eu estava conversando com a minha equipe ontem e eu falei, a gente estava refletindo sobre esse momento de ansiedade e o que é inegociável para cada um. E é uma coisa que é inegociável para mim. Assim, eu não abdico de fazer o esporte, de rodar, realmente vem esse vento na cara. Eu tenho moto também, então eu gosto dessa sensação de liberdade, o vento na cara.
Só complementar aqui, Álvaro, falando, né, que você, da comparação com outros esportes, que eu sempre fiz esportes coletivos, né, desde também muito cedo. Joguei vôlei, handball, futebol, tudo. E aí só depois dos filhos é que eu parti para a corrida, porque aí você... Né, não precisa de outras pessoas para fazer, você pode só precisar do seu tênis e, né, e correr, de espaço para correr. E com a bicicleta volta esse senso do coletivo, né? Você tem independência, mas você também tem o coletivo, você pedala junto, você conhece gente nova, você se ajuda, né? Vai ali na roda de um, tem um incentivo numa subida. Então, acho um esporte muito completo nesse sentido, né? Que você consegue ter seus momentos de isolamento, como eu falei, para você pensar, refletir, meditar, mas você também consegue ter momentos divertidíssimos com um grupo de pessoas no pedal social, outros de maior incentivo no meio de um pelotão, para dar o melhor de si. Então, acho que é um esporte bem completo nesse sentido, bem desafiador.
Como um aprendizado do ciclismo, que apesar de individual, exatamente o que a Juliana acabou de falar, ainda é extremamente coletivo e a gente trabalha muito essa mentalidade gregário, de se ajudar, coletivismo e trabalhar bem juntos, né, para que todos ganhem no final das contas. Como você consegue trazer isso para o âmbito empresarial? E se você aplica, claro.
Tem uma coisa muito legal, que é o modelo de treinamento, né? Então a gente está numa assessoria lá na Lagoens, né? E tem um modelo de treinamento que é bastante intenso, usando o Training Peaks, colocando ali todos os treinos, promovendo essa pegada de métricas, né? De potência, cadência, de todas aquelas quantidades de métricas que eu tive que aprender. E o Álvaro me ajudou bastante com uma aula sobre FTP e tudo mais. A gente leva isso para o âmbito do corporativo quando a gente tem as revisões de performances, os planos de carreira, um olhar com um time bem mais sobre a performance de cada um. E eu tive várias conversas com eles onde a gente faz um paralelo com o esporte. A forma de pegar os indicadores que a gente tem ali e todo dia buscar melhorar esses indicadores. Você não pode parar. Acho que você, como profissional, se você parar uma semana, 10 dias, a conta chega, né? Então, na vida profissional é a mesma coisa. E hoje a gente não pode ficar parado. A gente tem que continuar estudando, a gente tem que continuar tentando e se esforçando cada vez mais.
Bom, Juliana e Rafael, obrigado por estar conosco aqui no Gregário. Acho que vocês contam uma história que é um exemplo e uma inspiração para muita gente, de que com a maturidade de vocês e a sorte, de eventualmente, enquanto a Juliana ficou dormindo no cinema, o Rafael saiu e foi comprar uma bicicleta, de buscar essa harmonia, esse equilíbrio numa relação saudável e admirável. Então, fico contente com a sorte que a vida apresentou para vocês e a sabedoria de cada um de vocês de aproveitar essa oportunidade e estar construindo essa relação bonita que vocês têm.
Obrigada a você, Álvaro. A gente é super fã aqui do Gregário, então foi um prazer enorme participar aqui com vocês, com você e com o Nicolas. Obrigada mesmo.
Totalmente, uma super honra. Nicolas, Álvaro, obrigado pela oportunidade. A gente está construindo aqui uma história no ciclismo ainda de vários anos pela frente, que é fabuloso ver um esporte tão inclusivo quanto esse. Estou aqui pilhado, como a Ju diz, para os próximos 50 anos de ciclismo que a gente tem pela frente.
E já fica o convite de voltar aqui para contar como é que foi a experiência de Dolomitos.
Isso aí. Total.
Com a foto, hein? A gente vai tirar a foto lá do Dami Vagabundo.
Parabéns aí e vamos ver se a gente marca esse churrasco. Nada de pedal triple campus, não, viu?
Eu não recomendo chamar o Nicolas pro triple campus, mas você que sabe, Rafael.
Ele vai ter que ficar esperando lá a chegada um tempão, né?
Depende, pelo que eu tô vendo aí, até o final do ano, quando eu voltar, eu acho que o Rafa já vai estar subindo mais forte que muito profissional lá.
É isso, né?
Não duvide.
Mas Deus, cara.
Mas eu convido pro churrasco. Pronto.
O churrasco também,
Acho que eu garanto.
Esse podcast é oferecido por Jungle, o isotônico 100% natural. A gente virou o ano, mas continua também parceiro da ciclovia do Rio Pinheiros, o ponto de encontro do ciclista paulistano.